Mais dois, três dias e iria levantar ferro da Ilha dos Náufragos para reviver a casa e o mundo e voltar à escrita e aos livros nas últimas linhas em que os abandonara. Num golpe repentino tinha perdido a inteireza da fala. No mesmo golpe tinha perdido os valores da grafia e ficara analfabeto de mim e da vida. Subitamente também retomara tudo isso, mas foi preciso algum tempo para começar a ter consciência de tamanha felicidade. A princípio, por prudência instintiva ou por quase superstição, evitava comprovar a realidade que me tinha sido restituída e experimentar-me em coisas que me eram essenciais. Para reabrir os livros, receava que ainda não fosse a hora. Havia que não perturbar a recuperação. Escrever, nem uma linha, depois da prova salvadora com que os médicos arrumaram de vez o meu dossiê. Ler, li aos jornais e, sem a curiosidade que seria de esperar, talvez porque o fosso que separava a fortaleza do Hospital da Humanidade Exterior ainda não estivesse instintivamente vencido. Não, leitura, poucas. Pelo menos por enquanto. E no que tivesse a ver com escrever, nem pensar. Até sair do hospital jamais me quis abordar, inquietar, para ser mais preciso, como sujeito de livros e de escrita, uma identificação pessoal que eu só muito depois viria a relacionar com o letreiro fantasma, a palavra banhos lida do avesso, que me perseguira ao longo da minha erosão da memória e que foi a única recordação que sobreviveu integralmente a todo esse aniquilamento. Quanto ao mais, o desfazer das trevas brancas repunha-me numa normalidade que me impressionava por ser tão nítida e tão espontânea, tão decorrente. O minuto interrompido e ao fim de todo este tempo, continuado como se nada tivesse acontecido. O livro aberto, à espera, as anotações à vista, a frase abandonada a meio e prosseguida naturalmente. Tudo assim, nada mais simples. Entretanto, até ao final do internamento, ia sabendo notícias do outro que eu fora, pelas descrições de quem o tinha visto na névoa antiga, e então nomes, pessoas e casos voltavam a povoar-me a memória. Sobretudo ao almoço com a Edith e nos passeios pelo corredor, recapitulava-me e recapitulava o pesadelo quase amável de onde eu me tinha libertado, embora não tivesse trazido lá mais do que vislumbres fugazes, instantes ou insinuações. Ao percorrer agora o território do hospital, que correspondia a esse cenário, encontrava muito de raro em raro pormenores que me sugeriam alguns sinais da aridez da morte branca. Atmosferas, ou como que atmosferas, reflexos de luz. Mais, de passagem, um ou dois apontamentos casuais levaram-me a reconstruir momentos concretos da minha marcha de sonâmbulo iluminado. Os passageiros sem viagem, por exemplo. Afinal, em frente do elevador, o banco onde antes se dizia que eu tinha visto pessoas em estátua, a expressão não seria minha certamente, mas foi assim que a traduziram, pois bem, esse banco estava lá, existia. Existia, mas vazio. Embora me tivessem ouvido falar de ocupantes esquisitos, doentes sem rosto. Praticamente sem ninguém, pode dizer-se, estava igualmente a sala do televisor, que era mais uma passagem do que outra coisa, e que me parecia um espaço ao abandono, com imagens a sucederem-se na penumbra. Mais adiante ficava um gabinete de enfermagem, de que nunca me tinha dado conta. Depois o corredor que fora dos passos perdidos, depois as toaletes, depois novamente o quarto e, ponto final, ali acabava o mundo. Acabava não. Agora que eu tinha despertado, o mundo recomeçava a partir dos dois companheiros de hospital que iria deixar em breve e que até lá eram os meus personagens de cada dia. Vivia-os com atenção, com afeto até, e de certo modo com admiração. Contava-os à Edith para não lhes perder o fraseado nem o adejar em torno da vida e da morte. Cruzado de risos e de dores, Ramires, de olhos fechados, sonhava com o médico da sua redenção e esbrafejava em roncos infernais para expulsar os aviões que lhe vinham invadir o sono. Por seu lado, Martim, o velho, passava uma parte do tempo entre parênteses, ou seja, fechado muito com ele nos auscultadores que lhe davam música para esquecer o que só Deus sabe que lhe estaria reservado. Volta não volta, os dois, para desentorpecer, metiam-se em tropelias de conversa com gargalhadas à mistura e, em momentos especialíssimos, Martinho punha-se a dissertar em voz pensada sobre as artes do bilhar. Suponho que assentara naquele tema por explorar um bar de snookers na Nazaré e o snooker não lhe merecer particular consideração. Segundo ele, o snooker era bilhar de cavalaria americana, 21 bolas à procura de um buraco. E se o escolhera para ramo de negócio, a culpa cabia ao triste gosto do público de Nazaré, essa praia de calçudos. Para ele, bilhar, o que se diz bilhar, só o francês e mais nenhum. Aí é que sim. Aí, com 3 bolas em sujeito, predicado e complemento, o artista de mão de seda traçava uma oratória geométrica em cima do pano verde, que era um pasmo de ver. Só tive conhecimento deste discurso no dia da minha despedida, mas pelo ar enfastiado com que o empreiteiro Ramires o ouviu, depreendi que não tinha sido novidade para ele. Para mim foi. E de certo modo tomei-o como um adeus que o velho me endereçava. Eu partia, sorte minha, ele ficava. Mas pelo sim e pelo não, queria que eu levasse comigo uma imagem apropriada da sua pessoa. A dissertar numa cama de hospital, em carambolas à meia volta, efeitos na conta certa, macês e tabelas de preciosidade, o velho era como se pairasse longe dali e da morte, presidindo a uma constelação de estrelas loucas a rolarem em céu aberto. Últimos preparativos para a partida. Papéis da secretaria para assinar, eu de gravata e gabardina à espera da Edith. Mas era cedo. Continuava a ser cedo. Ia ao corredor, espreitava à janela o arvoredo do hospital, lia a linhas soltas um semanário desportivo diante dos meus companheiros que se manteriam, não tinha dúvida, de olhos bem abertos até à minha despedida. Martinho desligara o Walkman. Ramires não dizia palavra. Eu verificava a mala, olhava o relógio. Lá fora estava uma manhã luminosa. No quarto, um silêncio em suspenso.